dos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 4 de dezembro. Hoje, lá fora, 7 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Rob McLean. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Após violentas manifestações, o governo francês suspende impostos sobre combustíveis. Rússia autoriza barcos ucranianos a entrarem numa zona em disputa. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. João Lourenço recebeu ativistas de organizações não-governamentais. Alguns deles estiveram presos durante o governo de Eduardo dos Santos. Há avisos e apelos ao presidente João Lourenço sobre a luta contra a corrupção.
Não seja uma perseguição, não transformasse a luta contra a corrupção num caso pessoal. Transformasse isso num caso nacional, que continuasse a assegurar a estabilidade do país.
Fique connosco para ouvir os pormenores desta e outras reportagens. Crime na Huila vai estar em foco. Vamos também falar de angolanos apanhados na expulsão de cidadãos congoleses. Temos a história de um deles que acaba de regressar após 7 dias de viagem a pé. Fique connosco com a Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O primeiro-ministro francês, Édouard Philippe, anunciou hoje a suspensão por 6 meses de aumentos previstos para 3 impostos sobre combustíveis em resposta a protestos nacionais contra os altos preços nas bombas e o elevado custo de vida. Nenhum imposto pode colocar em perigo a unidade da nação, disse Philippe num discurso à Nação, no qual disse ainda que o governo não é cego nem surdo e viu e ouviu os apelos dos cidadãos. A decisão surge depois de 1 mês de protestos e do fim de uma semana de mercado marcado por caos e violência nas ruas de Paris. O governo da Ucrânia revelou hoje que a Rússia começou a permitir a entrada de alguns navios nos portos ucranianos no mar de Azov, o que pode significar um sinal de uma redução das tensões entre Kiev e Moscou. Em comunicado, um ministro do governo ucraniano disse que os portos de Berdyansk e Mariupol foram parcialmente desbloqueados e que a movimentação foi retomada no estreito de Kerch, que dá acesso ao Mar de Azov. O governante afirmou esperar que os portos sejam totalmente desbloqueados nos próximos dias. As tensões entre Kiev e Moscou aumentaram na semana passada, quando guardas russos dispararam contra 3 navios da marinha ucraniana perto da península da Crimeia, anexada pela Rússia, tendo capturado os navios e as suas tripulações. A Embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, anunciou hoje a reabertura das portas ao público após 8 dias de encerramento devido a uma possível ameaça terrorista. As ruas que dão acesso ao edifício da Embaixada Americana ainda estão bloqueadas por 2 barreiras com polícias armadas que controlam todas as entradas. Pelo menos 31 trabalhadores de construção foram mortos num ataque de rebeldes separatistas na província indonésia de Papua. As autoridades disseram que os trabalhadores foram mortos a tiros no distrito de Ndugu, uma zona remota da província. Um oficial da polícia local disse que um grupo de separatistas matou os trabalhadores depois de os ter visto a fotografar em um comício pró-independência. Desde há 50 anos que um grupo de separatistas luta naquela província pela sua independência. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com aquilo que está a ser visto como mais um sinal de abertura política por parte do presidente João Lourenço. Ele reuniu-se hoje com ativistas de organizações não-governamentais Pelo menos um deles, Luati Beirão, esteve preso durante a época de José Eduardo dos Santos. Entre outros que lá estiveram, contam-se representantes de diversas organizações, mas um que foi impedido de participar foi o ativista Rafael Marques, inicialmente dado como ligado à Fundação Open Society, mas que entretanto já indicou que não é membro há 15 anos. Rafael Marques disse que tinha sido incluído na lista, mas que depois foi impedido de entrar. Outro dos que esteve lá foi José Patrocínio, líder da Associação Omunga. Vamos ver a reportagem com o Coco Mucuta.
Segundo José Patrocínio da Omunga, o encontro com João Lourenço foi o reconhecimento da luta pelos direitos humanos que as organizações não governamentais levam ao longo dos anos.
Eu acho que o encontro foi um reconhecimento por parte da Presidência da República do trabalho, do envolvimento de parte da sociedade civil angolana, principalmente essas que estão ligadas a direitos humanos, num processo de construção da democracia em Angola, no processo de promoção dos direitos humanos, da transparência e boas práticas de gestão da coisa pública, da construção da paz.
O encontro realizado na cidade de Alta contou com cerca de 15 convidados, entre eles Elias Isaac, pela Fundação Open Society, Salvador Freire, pelas Mãos Livres, José Patrocínio, pela Omunga, Alexandra Simeão e Luati Beirão, pela Associação Andeca. Entretanto, Rafael Marques, que tinha recebido um convite verbal, tendo, no entanto, estranhado o convite de que terá sido identificado como sendo um membro da Open Society, uma organização que afirma já não pertencer há mais de 25 anos, disse a Voz da América ter sido impedido de ter acesso ao interior do Palácio Presidencial.
A todos quantos acreditaram que seria uma forma de fazer passar alguma mensagem, devo apenas dizer que a razão porque não me fiz presente nesse encontro foi porque não me permitiram entrar no Palácio.
A voz sabe que o secretário do Gabinete de Comunicação Institucional do Presidente da República, Luís Fernandes, deu uma conferência de imprensa no final da tarde com o objetivo de esclarecer o que terá acontecido com Rafael Marques. Minutos depois, Luís Fernandes mandou cancelar o áudio da referida conferência para ser substituído por um comunicado que até o momento ainda não foi tornado público. Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta. Entretanto, a salientar outras reações, Belarmino Gelembe, da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, indicou que a reunião marca um momento muito importante, pois é a aproximação da instituição do presidente a vozes da sociedade civil. Outros fizeram salientar que durante o encontro foram analisadas todas as preocupações e citamos de forma frontal e sem quaisquer receios. Portanto, um assunto a que nós vamos continuar a dar prioridade. Entretanto, dois antigos militares de alta patente, agora membros dos partidos da oposição, avisam que o combate contra a corrupção não deve ser transformado num ato pessoal de perseguição a certos indivíduos ou famílias. Os dois disseram que isso pode ser perigoso. Manuel José.
Abílio Camalata Numa, general das ex-FALA, Forças Armadas Ligadas à UNITA, já esteve na direção da Assembleia Nacional por este partido. Pede ao atual Presidente da República para não levar muito pelo lado pessoal a empreitada de combate à corrupção e seguir mais o lado do Estado para assegurar a estabilidade que o país ganhou.
Esperamos que não seja uma perseguição de uns e dos outros. Senhor Presidente atual da República, não transformasse a luta contra a corrupção num caso pessoal. Transformasse isso num caso nacional e encontrasse com outras autoridades, outras elites políticas desse país, uma transição de luta contra a corrupção que continuasse a assegurar a estabilidade do país. Olha, se o senhor Presidente da República for a puxar muito a questão da forma como sinto, vejo que está a ser uma pequena brincadeira, porque as pessoas com mais de endinheiradas e que estiveram ligadas a este problema da corrupção ainda estão ali e são pessoas conhecidas. Portanto, se o senhor Presidente da República nos tocou é porque tem algum receio da instabilidade que isso provocaria. E se ele quiser ir até as últimas consequências, tenho certeza que isso vai provocar alguma instabilidade.
Numa aconselha o Presidente da República a ir com cautela porque a nossa situação atual não é católica.
Com a nossa situação econômica, que não é das melhores, os bolsos de todos os cidadãos estão todos furados, não aparece o dinheiro, enquanto que os outros que vão falando sobre a corrupção estão todos bem.
Outro militar, o almirante André Gaspar Mendes de Carvalho, atualmente é deputado pela Casa CE, deixa uma recomendação ao Presidente da República.
Isto não pode, de maneira alguma, transformar-se também numa batalha contra A ou B. Não, tem que ser uma coisa justa. Será que o Augusto Tomás foi o maior ladrão cá do país? Só foi o único, etc, etc? Foi ele que, de fato, levou grandes quantidades de dinheiro lá para fora? Por que é só ele? Será que ele é o pior, de fato, de todos cá dentro?
Uma interrogação a que o almirante deixa e associa um recado a quem manda no país.
Mas é bom que os estadistas tenham uma visão ampla, profunda, do que é esta crise e a maneira mais adequada de a resolver. Se os problemas não são bem resolvidos, as crises aprofundam. E ao aprofundarem-se as crises, entenda-se bem, podemos chegar a uma situação mais complicada do que aquela que nós temos hoje.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Como os ouvintes sabem, tem no passado havido alegações de que cidadãos angolanos também foram apanhados na Operação de Transparência e expulsos para a República Democrática do Congo, juntamente com centenas de milhares de cidadãos deste país. Agora há acusações mais explícitas, queríamos dizer, e concretas. Vamos começar com o Isaías Soares.
Filipe Socola disse que pelo menos 50 habitantes do município de Marimba e Cunha de Abase tiveram que parar no Congo Democrático.
Só nesta operação, o povo de Marimba que sofreu pode atingir mais de 50 e tal candidatos. Os processos, de facto, se tivermos dúvida, podemos ir na Procuradoria junto do SME, tem processo de miúdos repatriados do Tembaluma. No nosso próprio tribunal também tem essas pessoas, aquele documento que eles apresentam, o cartão do eleitor, porque cartão do eleitor tem acesso fácil.
Alguns dos cidadãos expulsos já regressaram às suas aldeias de origem.
Temos o filho do Soba Mundondo, temos o filho do Soba Marimbanguengo, N pessoas.
Em Kingengue e Kihuhu, comunas do município de Massango, cerca de 30 de cidadãos estão nesta altura na República Democrática do Congo, onde são igualmente rejeitados pelas autoridades locais. A denúncia é do secretário executivo municipal da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral, Saldanha Zang Pinto.
Nesta operação Transparência, foram repatriados, enquanto são cidadão angolano, tem pai aqui, tem mãe aqui, em dificuldade de não falar português bem, foram expulsados.
A ausência de escolas e os serviços sociais básicos nas localidades fronteiriças de Malanje com a República Democrática do Congo obrigam os nativos a estudarem e a beneficiar dos principais serviços básicos do país vizinho, incluindo a língua, os hábitos, usos e costumes. A Voz da América está a desenvolver contactos para trazer a versão oficial das autoridades de Malanje ligada à Operação Transparência. O porta-voz da Operação Transparência, comissário António José Bernardo, garantiu na última conferência de imprensa realizada em Malanje que foram repatriados apenas cidadãos estrangeiros, alguns voluntariamente. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. O problema não está restrito a Malanje. O presidente do Movimento Protetorado da Lunda Tchokwe, José Mateus Zeca Mutima, disse ter consigo uma lista de mais de 150 pessoas naturais das Lundas que foram deportadas para a República Democrática do Congo. O nosso correspondente Armando Chicoca diz-nos que alguns deles começam a regressar e contam o que se passou.
Zeca Alexandre José, de 42 anos de idade, pai de 5 filhos, natural de Machimbinga, município do Quango, província da Lunda Norte, deportado para a RDC no passado mês de novembro, regressou na tarde de ontem, segunda-feira, à sua aldeia, depois de 7 dias a pé, em companhia de um outro companheiro.
Até no Xanagama.
E lá, tem muitos angolanos?
Muitos angolanos que estão lá na fronteira também estão a sofrer.
E o senhor como é que regressou para a sua terra, no Quango?
Você é ontem, 2 pessoas.
Você e mais quem?
E o senhor Alex Ngunga.
Vieram de carro ou vieram a pé?
A pé. Assim, estou cansado porque andei muito a pé. 7 dias a pé, 320 quilômetros.
Zeca conta como foi tirado do seu país compulsivamente para o país alheio, alegando ser estrangeiro.
Foi apanhado e amarrado no Kaungula, onde que estava óbito que fui enterrado nele. Então, com muita gente que foram apanhado, tiraram o nosso bilhete, cartão eleitoral e dinheiro que nós estava com ele no bolso, 30 mil kwanza.
E quem tirou?
O polícia Agostinho.
Essa está a polícia pertence ao comando da polícia da onde?
São do Kaungula.
Depois disso?
Nos deixaram na fronteira com muita gente também.
Saimbuanda, localidade do interior da RDC, que dista 140 quilômetros da fronteira com Angola, é um dos locais onde cerca de 200 angolanos deportados para a RDC vivem muitas dificuldades sem a proteção das instituições internacionais.
Os angolanos que estão lá, parece 200 e tal, ou 200 e tal mesmo, que nós estávamos lá.
Mas a polícia está fazendo isso por quê?
Muita gente, o vizinho que tem inveja de queixar que não. Esse aqui já tem casa dele, uma boa casa, tem que lhe queixar, é congolês. Esse aqui também. Então a enganar só a queixar assim. Às vezes que esse aqui tem cantina, tem que lhe queixar que não. É congolês, tem que lhe fazer sair. Então eles confundir só mesmo assim. Aqui no Quango se faz também, no Muxinda se faz. Caúngula é pior. As coisas da casa estão a receber.
O administrador municipal do Quango, de nome Kikanga, foge o contato com a imprensa Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Agora vamos falar da Casa CE, tentativas de elementos independentes desta coligação para formarem um novo partido político. Voltaram a deparar com um obstáculo. O Tribunal Constitucional negou provimento a um recurso de uma decisão anterior que proibia esses membros de formarem um novo partido dentro da coligação. Venâncio Rodrigues.
No acórdão datado de 15 de novembro, disponível na sua página online, o Tribunal Constitucional insistiu em como a primeira decisão de que resultou o recurso de Abel Chivukuvuku não violou a proibição de ingerência nos assuntos internos da coligação, mas apenas respondeu às solicitações dos recorrentes com base na Constituição e na lei dos partidos políticos. Entretanto, Xavier Jaime, coordenador da Comissão Instaladora do Projeto Partidário Podemos, disse à Voz da América que o Tribunal Constitucional não pode associar Abel Chivukuvuku à criação da nova formação política. Xavier Jaime considera que a atitude do Tribunal demonstrou que tem estado a ser pressionado por forças externas e ameaça intentar uma ação judicial contra o presidente desta instância judicial por alegadamente negar o direito aos cidadãos nacionais.
Ao responder ao presidente Chivukuvuku, não pode fazer alusão a um partido, não é, que esteja a ser criado sem que o presidente da Casa CE, o cidadão Abel Chivukuvuku, no caso, tenha alguma coisa a ver com isso. O cidadão Abel Chivukuvuku não tem nada a ver com o nosso projeto político. Nós já desafiamos o tribunal a fazer uma demonstração clara e não simplesmente fingir sem interpretações, muitas vezes enviesadas e tendenciosas. No que nos diz respeito, nós podemos já, com meio de conhecimento público, interpusemos um recurso. E agora, como a situação continua, aproveito a oportunidade para anunciar que vamos, sim senhora, intentar um processo crime contra o juiz-presidente do Tribunal Constitucional por estar a denegar justiça a um conjunto de cidadãos que têm todos os direitos constitucionais, por sinal não poucos, a cerca de 15 mil cidadãos, sem motivo palpável, justificável, que tenha sustentabilidade.
O novo acórdão do Tribunal Constitucional subscreve o anterior, que dá conta que decorre da lei e da jurisprudência firmada pelo Tribunal Constitucional, que as coligações não são entidades autónomas dos partidos dos membros, tampouco existem para além destes, e que o elemento determinante da existência de uma coligação é a transferência ou partilha da vida dos partidos que a integram. Sem estes, a coligação não sobrevive. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone convosco nesta primeira meia hora está o João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjigiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste FM em Gabu. Mais tarde vamos ter a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sitchanoku em Gabu. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para a Huila, de onde o nosso correspondente Teodoro Albano nos disse que estão a tomar contornos assustadores os tipos de crimes violentos que começam a ganhar espaço na província. Violações sexuais e homicídios lideram os registros dos serviços de investigação criminal. Teodoro.
O roubo de viaturas, os assaltos à mão armada, com preferência para as bombas de abastecimento de combustíveis, são igualmente cada vez frequentes na cidade de Lubango. Rosa Quintas é uma das vítimas de assalto à mão armada a uma de 5 bombas de combustível apenas durante o mês de novembro.
Eu só vi arma mesmo assim que me coloca, dá dinheiro. Peguei já o dinheiro a entregar e aí acabei mesmo. Não tive mais nada. O dinheiro é 545 mil.
Joel António conheceu o terror dos milhantes ante fortes ameaças.
Um deles se afastou e indicou pelo vidro. Diz que estás muito remetente, acha que aí a bala não passa. Se você não abrir essa porta, vais queimar aí dentro.
Números oficiais dos crimes considerados violentos pelo Serviço de Investigação Criminal da Huila apontam para o registro de 84 crimes ocorridos de janeiro a outubro, com realce para os homicídios e violações. O porta-voz do Serviço de Investigação Criminal da Huila, Sebastião Vica, diz que o órgão, no âmbito das suas atribuições, está empenhado no combate à criminalidade.
O SICO tem uma estratégia de contenção da criminalidade. Preocupa-nos, de facto, os municípios do Lubango, Matala, Caconda, Xibia e Umpata. Temos estado a registrar nos últimos tempos alguns crimes violentos que têm sido esclarecidos também, casos de violações, homicídios e alguns roubos com recurso à arma de fogo.
Os números da criminalidade na Huila são revelados numa altura em que decorre a chamada Operação Resgate, que visa igualmente a reposição da ordem pública. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com a bola de ouro Luka Modric, da Croácia e do Real Madrid, que já tinha vencido o prémio de melhor da FIFA. Recebeu agora a bola de ouro, quebrando assim o duopólio de Ronaldo e Messi. É verdade, é a primeira vez desde 2007 que nenhum deles venceu o troféu. Na votação, Messi terminou em quinto lugar, Ronaldo em segundo. Modric deu a sua filosofia depois de receber o prémio, afirmando que tudo depende de trabalho duro, persistência e, em tempos difíceis, acreditar-se em si mesmo. A decisão é controversa, embora todos reconheçam que no Mundial Modric teve um excelente torneio. O francês Kylian Mbappé recebeu o troféu de melhor jogador com menos de 21 anos de idade. Disse que a partir de agora quer ganhar tudo. É mais fácil dizer do que fazer. A ver, vamos. Nos femininos, a bola de ouro foi para a norueguesa Ada Hegerberg. Continuamos com o futebol. Agora em África, continua-se ainda por desconhecer onde se vai realizar o CAN 2019, depois da Confederação Africana de Futebol ter decidido retirar a organização aos Camarões. A Federação Sul-Africana diz estar disposta a realizar o torneio, dependendo, contudo, de questões de financiamento e da aprovação do governo. Agora há notícias que Marrocos também está interessada. Na Europa, ontem o Sporting bateu o Rio Ave por 3-1, permanece em segundo lugar, a 2 pontos do Porto. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, foram até Atlanta ganhar 128-111. Golden State está em quarto lugar na Conferência Oeste, que é comandada pelo Denver, que foi a Toronto ganhar por 106-103. Este foi o jogo da noite, pois Toronto é o líder da Conferência Leste. Los Angeles Clippers, em segundo na Conferência Oeste, foi até Nova Orleans ganhar 129-126. Os atuais vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também viajaram, também ganharam, bateram o Brooklyn Nets 99-97. Oklahoma também viajou, também ganhou, foi até Detroit Darsova Surra 110-83. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou até Nova York e também ganhou. Bateu o Knicks 110-107. Outro resultado, Minnesota 103, Houston Rockets 91. Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone está convosco João Santa Rita. Na Guiné-Bissau, as aulas, o ano escolar, deveria ter começado há 2 meses atrás. Isso não aconteceu devido a diferendos entre o governo e o sindicato dos professores. Pois esse diferendo continua por resolver, apesar de manifestações de estudantes e dos seus pais a pedirem o recomeço das aulas. A situação está a enfurecer os pais e os alunos.
Isto é uma falta de respeito e falta de consideração pelos pais e pelos alunos. Os pais andam a pagar e os alunos e os filhos não têm escola, não é admissível. Em pleno século XXI, estão a falar de desenvolvimento, estão a falar de terra arranca. Como é que se pode arrancar um país sem escola?
Eles deviam sentar-se e conversar para melhorar essa situação.
Eu, como estudante, lanço o apelo para os políticos, os nossos governantes, que façam todo o esforço para que no máximo as aulas se iniciem nas escolas públicas.
Portanto, alunos e pais a falarem à Voz da América na capital da Guiné-Bissau, Bissau, sobre o facto do ano escolar ainda não se ter iniciado, apesar disso estar previsto há 2 meses atrás. E na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, nós vamos ter uma reportagem sobre essa questão. O nosso correspondente Lassana Kassamá vai estar em linha para falar sobre a questão da falta do recomeço das aulas. No nosso programa, vamos também, nessa segunda meia hora, vamos também falar da situação em Moçambique, da situação em Cabo Delgado. Como os ouvintes sabem, tem havido ataques terroristas nessa província, ataques que são atribuídos a uma organização islâmica, mas a sua proveniência está assim um pouco desconhecida. De qualquer maneira, a Organização de Direitos Humanos, Human Rights Watch, emitiu um relatório alegando violações de direitos humanos nessa província no combate a esses rebeldes. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Para já vamos ficar com a música de Bob Marley, Root Rock Reggae.
Reggae music. Play some music.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 4 de dezembro de 2018. Aqui em Washington, D.C., são 12 horas e 30 minutos, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé. A princípio, são 7 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, anunciou hoje a suspensão por 6 meses de aumentos previstos para 3 impostos sobre combustíveis. Embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, a República Democrática do Congo, anunciou hoje a sua reabertura. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em FM estamos em Moçambique, na Beira, Rádio Pax, em Climane, Rádio Nova Paz e em Nampula, Rádio Encontro. Na cidade da Praia, Cabo Verde, Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinxaoco e Leste FM em Gabu e ainda Pidjigiti e Capital FM na cidade de Bissau, em São Tomé. Em princípio, esta emissão chega até si através do retransmissor local da Voz da América. Estamos na internet www.voaportugues.com. WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Na produção desta emissão, continua Mariano Bartolomeu e na técnica, o Rob McLean. Doze horas, 31 minutos e 50 segundos aqui em Washington. As notícias com João Santa Rita.
O primeiro-ministro da França, Edouard Philippe, anunciou hoje a suspensão por 6 meses de aumentos previstos para 3 impostos sobre combustíveis. Isto em resposta a protestos nacionais contra os altos preços nas bombas e o elevado custo de vida. Nenhum imposto pode colocar em perigo a unidade da nação, disse Philippe num discurso à nação, no qual afirmou ainda que o governo não é cego nem surdo e viu e ouviu os apelos dos cidadãos. A decisão surge depois de um mês de protestos e de um fim de semana marcado pelo caos e violência nas ruas de Paris.
O governo da Ucrânia revelou hoje que a Rússia começou a permitir a entrada de alguns navios nos portos ucranianos do Mar de Azov, o que pode significar um sinal de uma redução nas tensões entre Kiev e Moscovo. Em comunicado, o ministro da Infraestrutura da Ucrânia, Volodymyr Omelyan, disse que os portos de Berdyansk e Mariupol foram parcialmente desbloqueados e que a movimentação foi retornada no estreito de Kerch. O governante afirmou esperar que os portos sejam totalmente desbloqueados nos próximos dias.
A Embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, anunciou hoje a reabertura das portas ao público após 8 dias de encerramento devido a uma possível ameaça terrorista contra as instalações. As ruas que dão acesso ao edifício da Embaixada Americana estão, no entanto, ainda bloqueadas por 2 barreiras com polícias armadas. A 24 de novembro, a Embaixada disse que tinha recebido informações sobre uma possível ameaça terrorista contra as suas instalações na capital congolesa, que obrigou a fechar os seus serviços ao público. No mesmo dia, o governo britânico anunciou que iria retirar pessoal não essencial da sua embaixada em Kinshasa.
Pelo menos 31 trabalhadores de construção foram mortos num ataque de rebeldes separatistas na província indonésia de Papua. As autoridades disseram que os trabalhadores foram mortos a tiros no distrito de Ngudu, uma zona remota daquela província. Um oficial da polícia local disse que um grupo de separatistas matou os trabalhadores depois de os ter visto a fotografarem um comício pró-independência. Desde há 50 anos que um grupo separatista luta naquela província pela sua independência. A Organização Internacional Human Rights Watch denuncia abuso de forças de segurança em Cabo Delgado, norte de Moçambique. Anabela Guedes.
A organização não-governamental Human Rights Watch acusa as forças de segurança de Moçambique de estarem implicadas em graves abusos cometidos no combate de um grupo alegadamente islâmico armado na província de Cabo Delgado, no norte do país. Em comunicado divulgado esta terça-feira, Human Rights Watch revela que desde agosto de 2018, as forças de segurança alegadamente tiveram de forma arbitrária, maltrataram e executaram sumariamente dezenas de indivíduos suspeitos de pertencerem a um grupo islâmico armado. É fundamental que as autoridades moçambicanas tomem imediatamente medidas para pôr termo aos abusos cometidos pelas suas forças de segurança e para punir os responsáveis, escreve Dua Mavinga, diretor da Human Rights Watch na África Austral, citado no portal da internet daquela organização. Para este diretor da Human Rights Watch na África Austral, a existência de abusos cometidos por insurretos nunca justifica a violação dos direitos dos indivíduos e as forças de segurança devem proteger a população em Cabo Delgado, não abusar dos indivíduos feitos de ação. A Human Rights Watch entrevistou 12 vítimas e testemunhos de abusos, tanto em pessoa como por telefone, bem como de oficiais das forças de segurança e jornalistas, entre 10 e 27 de novembro. Os ataques naquela província são atribuídos a um grupo muçulmano designado Al-Sunna, Wajama e Al-Shabaab, mas não é conhecida nenhuma reivindicação do grupo ou associação com grupos insurretos religiosos que operam noutras partes de África. A denúncia da Human Rights Watch é feita após entrevistas com 12 vítimas, testemunhas de abusos, oficiais das forças de segurança e jornalistas em novembro. Mandaram-nos tirar as camisas e sentar no chão. Os soldados vinham e levavam-nos um a um para a floresta. Depois ouvíamos tiros seguidos de gritos. Alguns deles não voltaram, disse a Human Rights Watch, uma das vítimas, um jovem agricultor de 23 anos. Outro jovem de 25 anos disse à organização que vários dos detidos foram levados para o exterior, seguiram-se tiros e gritos e os homens nunca regressaram. As autoridades moçambicanas colocaram militares nos distritos atacados e prometeram acabar com a insurreição. Dois militares ali colocados confirmaram à Human Rights Watch, no distrito de Macomia, a morte de suspeitos, mas com cautelas para evitar retaliações. No comunicado, a organização escreve que um dos soldados disse que tinham recebido ordens dos seus superiores para eliminar os bandidos, o que interpretaram como orientação para matá-los sempre que possível. A Human Rights Watch viu fotos partilhadas por um soldado de cadáveres de alegados insurretos que foram executados extrajudicialmente durante uma operação no distrito de Naganda, 13 de novembro. Desde o início dos ataques, pelo menos 90 pessoas foram mortas, centenas de casas queimadas e milhares fugiram das suas zonas habituais de residência. Cerca de 200 suspeitos estão a ser julgados na capital daquela província, Pemba.
Obrigado, Ana Guedes, e atualização sobre a situação em Cabo Delgado, com a denúncia da organização Human Rights Watch sobre alegados abusos de forças de segurança em Cabo Delgado, isto contra aqueles que são considerados insurgentes. A administração do Parque Nacional do Limpopo, a província de Gaza, sul de Moçambique, diz que nos últimos tempos os caçadores furtivos estão a ter uma atitude bastante agressiva e chegam a atirar contra helicópteros da fiscalização. Detalhes com o Ramos Miguel.
Segundo o administrador do parque, Cornélio Miguel, apesar das fortes medidas de proteção dos animais, este ano os furtivos já abateram 7 elefantes e 2 rinocerontes. Os caçadores furtivos estão a profissionalizar cada vez mais as suas atividades, destacou o administrador do Parque Nacional do Limpopo.
Isto coloca-nos num desafio de vermos como é que podemos neutralizar esses caçadores furtivos, porque eles vêm profissionalizando a sua atividade, estão sendo um pouco mais resistentes, tentam desafiar os fiscais, até tentam atirar contra helicópteros, então isto começa a mostrar uma atitude que precisa de novas estratégias.
Em algumas regiões de Moçambique há relatos de fiscais mortos por caçadores furtivos. Entretanto, este ano, a fiscalização do Parque Nacional do Limpopo apreendeu 7 armas dos furtivos e a administração diz estar a trabalhar numa estratégia destinada a combater o abate de animais naquele parque, um dos mais importantes de Moçambique.
Vamos colocar mais meios, vamos treinar mais fiscais, vamos trocar mais informações e vamos tentar sempre fechar os focos de entrada ou de circulação dos caçadores furtivos.
Refira-se que um dos constrangimentos na luta contra a caça furtiva em Moçambique tem a ver com a fraca capacidade de fiscalização. O diretor do Serviço de Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, Carlos Lopes Pereira, reconhece esta fragilidade.
Temos cerca de 1.200 fiscais, dos quais 623 são do setor público, portanto das 14 áreas de conservação, e portanto são eles que garantem a proteção e a fiscalização dentro destas áreas. É evidente que o número é bastante insuficiente, uma vez que se espera que um fiscal cubra uma área de cerca de 50 km² e hoje temos um fiscal a cobrir uma área de 315 km². Portanto, há um déficit de cerca de 4 fiscais por cada 50 km².
E qual seria o número mínimo?
Esse número mínimo seria de cerca de 2.500 fiscais para cobrir as áreas de conservação do Estado, portanto, parques e reservas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos à Guiné-Bissau. 2 meses depois da abertura oficial do ano letivo, as escolas públicas neste país continuam encerradas, deixando milhares de alunos em casa, em resultado da greve anunciada pelos sindicatos do setor de educação nacional, que exigem, sobretudo, a aplicação do Estatuto da Carreira Docente. Detalhes com Lassana Kassamá.
Os alunos das escolas públicas já não estão a gostar do silêncio que ainda se registra na resolução dos seus problemas sobre a abertura das salas de aulas. A Voz da América registrou, entretanto, opiniões dos guineenses estudantes que, mesmo com as manifestações de rua e acampamento à frente do Ministério da Educação Nacional, não viram o governo superar o diferendo com os sindicatos do setor da educação.
Isto é uma falta de respeito e falta de consideração pelos pais e pelos alunos. Os pais andam a pagar e os alunos e os filhos não têm escola, não é admissível. Em pleno século XXI, estão a falar de desenvolvimento, estão a falar de terra arranca. Como é que se pode arrancar um país sem escola?
Eles deviam sentar-se e conversar para melhorar essa situação.
Eu, como estudante, lanço o apelo para os políticos, os nossos governantes, que façam todo o esforço para que no máximo as aulas se iniciem nas escolas públicas.
Alunos guineenses em desespero face à não abertura até agora das salas de aulas nas escolas públicas, devido às excessivas greves decretadas pelos sindicatos dos setores de educação, que reivindicam, acima de tudo, a aplicação do Estatuto de Carreira Docente. Laureano Pereira da Costa é o presidente do Sindicato Democrático dos Professores.
A aplicação do Estatuto de Carreira Docente, unização de letras, pessoas que saíram da mesma escola de formação, uma mesma turma, um a receber X, outro a receber Y. Temos processo de efetivação, que se encontra engavetado aí no Ministério da Função Pública e, consequentemente, no Ministério das Finanças e no Ministério da Educação. Temos reclassificação dos professores. Temos dívida 2011, 2012, 2013, 2014.
Da parte do governo ainda nada se anotou em termos de atendimento dos problemas postos pelas organizações sindicais que exigem, por outro lado, o pagamento de salário aos professores novos ingressos e os contratados. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Aqui em Washington são 12 horas e 42 minutos. A presidente do Instituto da Igualdade e Equidade de Gênero em Cabo Verde, Rosana Almeida, lamenta o arquivamento de muitos processos relativos à violência baseada no gênero naquele país. Eugênio Teixeira.
O trabalho de algumas organizações da sociedade civil, com realce para a Associação Laço Branco, na sensibilização dos homens, também se tem revelado importante na opinião de Rosana Almeida.
Isto resultou numa intensa articulação com a Polícia Nacional, que tem sido um grande parceiro, com as procuradorias, com os jornalistas, no sentido de uma melhor divulgação correta possível. Hoje temos 22 centros de atendimento às vítimas em todos os concelhos do país.
A responsável fala da aposta que está a ser direcionada às escolas, com o objetivo de se transmitir mensagens pedagógicas e informações sobre os riscos da gravidez precoce, bem como sensibilizar os jovens namorados sobre a importância da igualdade de género e luta contra a VBG. Quanto às respostas das instâncias judiciais no tratamento aos casos da violência baseada no género em Cabo Verde, a presidente do ICIEG afirma que houve melhorias na redução das pendências, mas lamenta o arquivamento de muitos processos.
Cada vez aumentam os casos arquivados. Há algumas explicações, mas queremos algo formal para estarmos seguros de que este aumento de arquivamento não é de todo preocupante e que, de facto, a diminuição de dependências e a diminuição considerada dos casos VBG nos indicam que dão-nos algum conforto para seguirmos em frente e atacarmos outras vertentes.
A OMCV, a mais antiga organização da promoção e defesa das mulheres, atribui grande importância ao trabalho que se tem feito em rede, porquanto considera que a colaboração entre as diferentes estruturas tem ajudado na obtenção de mais e melhores resultados. Hoje, na opinião da presidente da Organização das Mulheres de Cabo Verde, Idalina Freire, há maior abertura das pessoas a fazerem denúncia aos casos da VBG.
Outra forma associada à violência é trabalhar também a proteção das crianças, porque numa situação de violência doméstica há sempre crianças que são vítimas.
Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
O presidente de Angola recebeu hoje vários ativistas e personalidades de sociedade civil por uma conversa aberta e franca sobre os problemas de Angola. Entretanto, o jornalista e ativista dos direitos humanos, Rafael Marques, foi impedido de entrar pelo protocolo da presidência, alegando que o seu nome não constava da lista, embora, como disse a Voz da América, tenha sido convidado. Os ativistas, no entanto, consideraram o encontro de simbólico e um passo em frente. Coque Mukuta.
Segundo José Patrocínio Dalmunga, o encontro com João Lourenço foi o reconhecimento da luta pelos direitos humanos que as organizações não-governamentais levam ao longo dos anos.
Eu acho que o encontro foi um reconhecimento por parte da Presidência da República do trabalho, do envolvimento de parte da sociedade civil angolana, principalmente essas que estão ligadas a direitos humanos, num processo de construção da democracia em Angola, no processo de promoção dos direitos humanos, da transparência e boas práticas de gestão da coisa pública, da construção da paz.
O encontro realizado na cidade de Alta contou com cerca de 15 convidados, entre eles Elias Isaac pela Fundação Open Society, Salvador Freio pelas Mãos Livres, José Patrocínio pela Umunga, Alexandra Simeão e Luati Beirão pela Associação Andeca. Entretanto, Rafael Marques, que tinha recebido um convite verbal, tendo, no entanto, estranhado o convite de que terá sido identificado como sendo um membro da Open Society, uma organização que afirma já não pertencer há mais de 25 anos, disse a Voz da América ter sido impedido de ter acesso ao interior do Palácio Presidencial.
A todos quantos acreditaram que seria uma forma de fazer passar alguma mensagem, devo apenas dizer que a razão porque não me fiz presente nesse encontro foi porque não me permitiram entrar no Palácio.
A Voa sabe que o secretário do Gabinete de Comunicação Institucional do Presidente da República, Luís Fernandes, deu uma conferência de imprensa no final da tarde com o objetivo de esclarecer o que terá acontecido com Rafael Marques. Minutos depois, Luís Fernandes mandou cancelar o áudio da referida conferência para ser substituído por um comunicado que até o momento ainda não foi tornado público. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, o ativista e rapper Luati Beirão também esteve presente no encontro, mas não prestou declarações, mas na sua conta do Twitter classificou a iniciativa de revestida de simbolismo. Beirão diz, no entanto, que João Lourenço deve um pedido de desculpas ao ativista e jornalista Rafael Marques, que foi impedido pelo protocolo de entrar na presidência. Até que consigam perceber quem provocou esta sabotagem numa iniciativa revestida de simbolismo, agora comprometida, adicione mais um gesto. Ligue para o Rafael Marques de Moraes, desculpando-se pelo vexame a que a sua equipa de protocolo o submeteu, escreveu Luati Beirão. Aqui nos Estados Unidos, com uma trégua de 90 dias na guerra comercial entre este país e a China, estão hoje a prestar homenagem ao antigo presidente George Herbert Bush, que morreu na semana passada aos 94 anos de idade. Detalhes aqui com João Santarita.
O presidente Donald Trump deslocou-se ontem à noite ao edifício do Congresso americano, Capitólio, para prestar homenagem ao antigo presidente, cujo corpo está hoje em Câmara Ardente, antes das cerimónias fúnebres oficiais, amanhã na Catedral de Washington. O 41º presidente americano está a ser elogiado por ter sempre lidado com todos com o máximo respeito e cortesia, um homem que combateu na Segunda Guerra Mundial, foi embaixador na ONU, diretor da CIA, vice-presidente e presidente, embora de um só mandato, pois foi derrotado por Bill Clinton. Claro está que há críticos do antigo presidente, mas costuma-se dizer que a morte é a porta aberta para a boa reputação, pois evita-se dizer sempre mal dos que morreram. Mas no caso do primeiro presidente Bush, é óbvio que há uma grande, se não mesmo esmagadora, opinião favorável. Nas ruas, essa é a opinião generalizada das pessoas, como por exemplo Steve O'Brien, um residente da cidade de Nova York.
War hero, gentleman, statesman, loved by all.
O herói da guerra, um gentleman, um estadista, amado por todos, era um grande unificador. Eu gosto do facto de que os Clintons e os Bush se tornaram grandes amigos e espero que tenhamos mais pessoas do género no nosso futuro. Palavras do cidadão de Nova York, Steve O'Brien. Mesmo na sua morte, George Herbert Bush parece ter conseguido trazer alguma unidade com jornais americanos a dizerem que a família Bush tornou claro que nas cerimónias fúnebres não quer que a animosidade que existe para com Trump seja abordada por qualquer pessoa. Trump, que durante a campanha criticou asperamente o candidato Jeb Bush, a política do seu irmão George W. Bush em termos pessoais, aceitou a trégua, descrevendo o primeiro presidente Bush como um grande homem que teve uma vida exemplar e que todos vão sentir a falta. Outra trégua que está também a marcar a cena política americana esta semana é a trégua na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping anunciaram em Buenos Aires que, durante esse período de 90 dias, não serão aplicadas mais tarifas alfandegárias para dar a oportunidade às duas maiores economias do mundo de resolverem os seus problemas comerciais. Os Estados Unidos tinham recentemente imposto tarifas alfandegárias punitivas em 250 mil milhões de dólares de produtos chineses e tinham ameaçado impor tarifas de 25% em todos os produtos chineses a partir de 1 de janeiro. Os Estados Unidos querem mais acesso aos mercados chineses e também o fim de práticas que dizem ter como objetivo roubar tecnologia americana. A notar que Trump nomeou como chefe das negociações Robert Lighthizer, o representante para o comércio externo e tido como um dos elementos da linha dura nas relações comerciais com a China. O presidente disse que a China vai começar a comprar produtos agrícolas americanos e vai baixar os impostos em veículos americanos. Bonnie Glazer, perita em questões chinesas no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, sediado aqui em Washington, disse que resta agora ver como é que a China vai agir durante este período de 90 dias.
A Agência das Nações Unidas para os Refugiados avalia em mais de 3 milhões o número de venezuelanos que saíram da sua terra devido à convulsão política e económica do país. Alguns venezuelanos deslocaram-se por avião para a Europa, outros deslocaram-se a pé para países vizinhos como a Colômbia e o Brasil. Outros ainda deslocaram-se de autocarro para locais mais distantes na América do Sul, como o Peru e o Chile. Este é um trabalho de Jorge Agubian, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
A falta de alimentos e de trabalho obrigou Julio Guariman a deixar a mulher e os filhos na Venezuela.
Já não podia dar-lhes de comer. Muitas vezes me tocava dizer que já havia comido para que minha mulher e
Julio afirma que muitas vezes disse que já tinha comido para que a minha mulher e as filhas pudessem comer. Foi então que tomei a decisão, diz ele, de pegar na mala e sair. Julio Guariman entrou num autocarro que vai à fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Sem dinheiro, e após ter caminhado centenas de quilómetros, encontrou quem o levou mais para sul.
E o último coletivo que ia sair, o senhor me disse: aonde estás tu? Me disse: bueno, eu vou para a Argentina, mas eu não tenho dinheiro.
O irmão recorda que o último autocarro estava para sair e que o condutor lhe perguntou para onde ia e disse-lhe que ia para a Argentina, mas que não tinha dinheiro. Respondeu que me podia levar na cabine. Aceitei e deixou-me na fronteira com o Equador. Continuou a viajar durante muitas horas sem comer. Parou no Peru para trabalhar e até ter dinheiro para comprar um bilhete para a Argentina. Desde que chegou a Buenos Aires, tem trabalhado muitas horas, esperando que seja reunido em breve com a família.
Tens nem ideia de lo... todo lo demás, o sea, que de haber dejado de comer, haber pasado todo lo que me ha tocado.
Não ter nada para comer, diz Julio Guariman, e trabalhando mais de 14 horas por dia desde que cheguei, é inexplicável. Quando vejo no meu telefone, penso que os irei ver dentro em breve. O presidente venezuelano Nicolás Maduro respondeu ao êxodo encorajando os venezuelanos a regressar.
La opción jamás será irse de Venezuela. Se lo digo hoy, 26 de abril, 2018.
Todo o venezuelano, diz ele, que foi para o estrangeiro devido a uma falsa ilusão, na esperança de um futuro melhor, volte para casa. Volte para a Venezuela.
Mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos.
Reymar Perdomo canta nas ruas de Lima, a capital do Peru. 6 meses depois de ter deixado a Venezuela. Ela chegou ali após ter viajado de autocarro durante uma semana através de 4 países. A primeira conversa telefónica que manteve foi com a mãe para lhe dizer a grande quantidade de alimentos que existia nas lojas.
Isso foi o mais duro. Decirle a mi madre, mostrarle fotos de anaqueles llenos.
Foi a pior coisa, ter de dizer à minha mãe a quantidade de alimentos que estavam nas lojas e enviado fotos das prateleiras cheias de alimentos. Quando foi que perdemos a produtividade na Venezuela?
Remar sustenta que os venezuelanos que deixam de abandonar aquilo que tinham e estarem preparados para recomeçar de novo. A Organização Internacional para a Migração refere que o número de venezuelanos imigrantes para outros países na América Latina aumentou no último ano, forçando os governos a fornecer autorizações de trabalho e assistência aos venezuelanos que dela necessitem.
Emissão vespertina da Voz da América, 12 horas e 55 minutos aqui em Washington, João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a bola de ouro Luka Modric da Croácia e do Real Madrid, que já tinha vencido o prémio de melhor da FIFA. Recebeu agora a bola de ouro, quebrando assim o duopólio de Ronaldo e Messi. É verdade, é a primeira vez desde 2007 que nenhum deles venceu o troféu. Na votação, Messi terminou em quinto lugar, Ronaldo em segundo. Modric deu a sua filosofia depois de receber o prémio, afirmando que tudo depende de trabalho duro, persistência e, em tempos difíceis, acreditar-se em si mesmo. A decisão é controversa, embora todos reconheçam que no Mundial Modric teve um excelente torneio. O francês Kylian Mbappé recebeu o troféu de melhor jogador com menos de 21 anos de idade. Disse que a partir de agora quer ganhar tudo. É mais fácil dizer do que fazer. A ver, vamos. Nos femininos, a bola de ouro foi para a norueguesa Ada Hegerberg. Continuamos com o futebol. Agora em África, continua-se ainda por desconhecer onde se vai realizar o CAN 2019, depois da Confederação Africana de Futebol ter decidido retirar a organização aos Camarões. A Federação Sul-Africana diz estar disposta a realizar o torneio, dependendo, contudo, de questões de financiamento e da aprovação do governo. Agora há notícias que Marrocos também está interessada. Na Europa, ontem, o Sporting bateu o Rio Ave por 3-1. Permanece em segundo lugar, a 2 pontos do Porto. Basquetebol americano, NBA, os campeões, o Golden State Warriors, foram até Atlanta ganhar 128-111. Golden State está em quarto lugar na Conferência Oeste, que é comandada pelo Denver, que foi a Toronto ganhar por 106-103. Este foi o jogo da noite, pois Toronto é o líder da Conferência Leste. Los Angeles Clippers, em segundo na Conferência Oeste, foi até Nova Orleans ganhar 129-126. Os atuais vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, também viajaram, também ganharam, bateram o Brooklyn Nets 99-97. O Oklahoma também viajou, também ganhou, foi até Detroit dar sova surra 110-83. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, viajou até Nova York e também ganhou, bateu o Knicks 110-107. Outro resultado, Minnesota 103, Houston Rockets 91.
A caminharmos para o final desta emissão, a segunda parte, ainda temos a terceira parte, apresentávamos a resenha da imprensa americana. O Washington Post apresenta uma variedade de artigos sobre as cerimónias fúnebres de homenagem ao antigo presidente George Herbert Walker Bush, que decorrem na capital federal norte-americana, aqui em Washington. O Washington Post destaca no âmbito internacional que a França suspendeu o plano de impostos sobre o combustível que provocou protestos violentos. Este matutino indica que a investigação à fraude eleitoral da Carolina do Norte se centra no elemento que trabalhou para o candidato republicano. O New York Times, por seu turno, escreve que o antigo advogado do presidente Donald Trump, Michael Cohen, e as razões pelas quais foi destruída o relacionamento entre os dois. Estas as notas de destaque na imprensa americana neste 4 de dezembro de 2018. Aqui em Washington, no dia em que, nas notícias que têm relação com a África, a Embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, anunciou hoje a reabertura das portas ao público após 8 dias encerrada devido a uma ameaça terrorista contra as instalações, uma possível ameaça terrorista, devo dizer. Entretanto, as ruas que dão acesso ao edifício da Embaixada Americana ainda estão bloqueadas por duas barreiras com polícias armados que controlam todas as entradas. Assim termina a segunda parte da nossa emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em onda média. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira, que vai conduzir a terceira e última parte desta nossa página de rádio a partir de Washington, D.C. Um grande abraço do Amancio Miguel. A promessa de cá voltar amanhã com mais notícias. Boa noite.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem ir à nossa página na internet, a voaportugues.com, ou através do telemóvel em português, e podem seguir-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, e ainda no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. Eram 13 horas 33 segundos aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava nublado. A temperatura era de 7 graus Celsius. A partir de agora, o microfone, Paulo Oliveira. Na pressão continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Títulos das principais notícias a esta hora. Paris decidiu suspender aumentos de impostos sobre combustível. A Rússia começou a permitir a entrada de navios em portos ucranianos. 4 de dezembro de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. E antes de terminar, mostramos um resumo das notícias. A administração do Parque Nacional do Limpopo, na província de Gaza, no sul de Moçambique, revelou que nos últimos tempos os caçadores furtivos estão a ter uma atitude bastante agressiva e chegam a disparar contra helicópteros da fiscalização. Detalhes com o Ramos Miguel.
Segundo o administrador do parque, Cornélio Miguel, apesar das fortes medidas de proteção dos animais, este ano os furtivos já abateram 7 elefantes e 2 rinocerontes. Os caçadores furtivos estão a profissionalizar cada vez mais as suas atividades, destacou o administrador do Parque Nacional do Limpopo.
Isto coloca-nos num desafio de vermos como é que podemos neutralizar esses caçadores furtivos, porque eles vêm profissionalizando a sua atividade, estão sendo um pouco mais resistentes, tentam desafiar os fiscais, até tentam atirar contra helicópteros, então isto começa a mostrar uma atitude que precisa de novas estratégias.
Em algumas regiões de Moçambique há relatos de fiscais mortos por caçadores furtivos. Entretanto, este ano, a fiscalização do Parque Nacional do Limpopo apreendeu 7 armas dos furtivos e a administração diz estar a trabalhar numa estratégia destinada a combater o abate de animais naquele parque, um dos mais importantes de Moçambique.
Vamos colocar mais meios, vamos treinar mais fiscais, vamos trocar mais informações e vamos tentar sempre fechar os focos de entrada ou de circulação dos caçadores furtivos.
Refira-se que um dos constrangimentos na luta contra a caça furtiva em Moçambique tem a ver com a fraca capacidade de fiscalização. O diretor do Serviço de Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação, ANAC, Carlos Lopes Pereira, reconhece esta fragilidade.
Temos cerca de 1.200 fiscais, dos quais 623 são do setor público, portanto das 14 áreas de conservação, e portanto são eles que garantem a proteção e a fiscalização dentro destas áreas. É evidente que o número é bastante insuficiente, uma vez que se espera que um fiscal cubra uma área de cerca de 50 km², e hoje temos um fiscal a cobrir uma área de 315 km². Portanto, há um déficit de cerca de 4 fiscais por cada 50 km².
E qual seria o número mínimo?
Esse número mínimo seria de cerca de 2.500 fiscais para cobrir as áreas de conservação do Estado, portanto, parques e reservas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui em Washington, a economia com o Álvaro Lúdger Andrade.
Na atualidade económica, o Gabinete de Estudos Económicos do Standard Bank considerou hoje que o acordo de financiamento que Angola está a negociar com o Fundo Monetário Internacional facilita a emissão de dívida pública nos mercados internacionais em 2019. No relatório de novembro sobre as principais economias africanas, enviado aos investidores, os economistas dizem que a existência de emissões de dívida em 2019 iria permitir, em última análise, que o Banco Nacional de Angola normalize a oferta de moeda externa, permitindo às empresas operarem sem obstáculos, o que ajudaria, por sua vez, o crescimento económico que está dependente da normalização do mercado. Para os analistas do Standard Bank, um dos maiores a operar em África, a imagem de Angola junto da comunidade financeira internacional tem vindo a melhorar nos últimos meses, apesar das muitas dificuldades que o país ainda enfrenta. O governo moçambicano vai financiar mais de 50% do déficit do Orçamento do Estado 2019 com recurso ao crédito interno e externo, de acordo com os documentos sobre a despesa pública apresentados pelo Executivo no Parlamento. O Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado incluem um déficit correspondente a 8,9% do Produto Interno Bruto, um incremento de 0,8% do Produto Interno Bruto previsto para este ano. Na conta apresentada à Assembleia da República, o Executivo diz que vai contrair empréstimos externos no valor de US$ 700 milhões e empréstimos internos no valor de US$ 300 milhões. A produção de petróleo e gás natural no Brasil bateu um novo recorde em outubro, quando o país bombeou 3,35 milhões de barris por dia, anunciou hoje a autoridade supervisora e reguladora do setor. A produção de gás natural por seu turno foi de 117 milhões de metros cúbicos, o que revela uma subida de 3,7% face a setembro. A Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo e seus aliados estão a trabalhar nesta semana para reduzir a produção de petróleo em pelo menos 1 milhão e 300 mil barris por dia, disseram várias fontes à agência de notícias Reuters, acrescentando que a resistência da Rússia a um corte maior foi até agora o principal obstáculo. A OPEP reúne-se na quinta-feira em Viena, seguida por conversas com aliados como a Rússia na sexta-feira, em meio à queda nos preços do petróleo causada pela fraqueza económica global e temores de um excesso de oferta devido, em grande parte, ao aumento da produção americana. A Bolsa de Nova Iorque seguia hoje em baixa no início da sessão, com as empresas tecnológicas e os bancos a liderarem as descidas. O índice Dow Jones descia 0,65% e o Nasdaq baixava 0,44%. O índice alargado S&P 500 perdia 0,59% e, no começo da sessão, a Apple cedia 1,7% e o Bank of America descia 1,3%.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Com uma trégua de 90 dias na guerra comercial com a China, os Estados Unidos prestam hoje homenagem ao antigo presidente George Herbert Bush, que morreu na passada semana aos 94 anos de idade. Detalhes com o João Santa Rita.
O presidente Donald Trump deslocou-se ontem à noite ao edifício do Congresso americano, Capitólio, para prestar homenagem ao antigo presidente, cujo corpo está hoje em câmara ardente, antes das cerimónias fúnebres oficiais, amanhã na Catedral de Washington. O 41º presidente americano está a ser elogiado por ter sempre lidado com todos com o máximo respeito e cortesia, um homem que combateu na Segunda Guerra Mundial, foi embaixador na ONU, diretor da CIA, vice-presidente e presidente, embora de um só mandato, pois foi derrotado por Bill Clinton. Claro está que há críticos do antigo presidente, mas costuma-se dizer que a morte é a porta aberta para a boa reputação, pois evita-se dizer sempre mal dos que morreram. Mas no caso do primeiro presidente Bush, é óbvio que há uma grande, se não mesmo esmagadora, opinião favorável. Nas ruas, essa é a opinião generalizada das pessoas, como por exemplo Steve O'Brien, um residente da cidade de Nova Iorque.
War hero, gentleman, statesman, loved by all.
Um herói da guerra, um gentleman, um estadista, amado por todos. Era um grande unificador. Eu gosto do facto de que os Clintons e os Bush se tornaram grandes amigos e espero que tenhamos mais pessoas do género no nosso futuro. Palavras do cidadão de Nova York, Steve O'Brien. Mesmo na sua morte, George Herbert Bush parece ter conseguido trazer alguma unidade, com jornais americanos a dizerem que a família Bush tornou claro que nas cerimónias fúnebres não quer que a animosidade que existe para com Trump seja abordada por qualquer pessoa. Trump, que durante a campanha criticou asperamente o candidato Jeb Bush, a política do seu irmão George W. Bush em termos pessoais, aceitou a trégua, descrevendo o primeiro presidente Bush como um grande homem que teve uma vida exemplar e que todos vão sentir a falta. Outra trégua que está também a marcar a cena política americana esta semana é a trégua na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Os presidentes Donald Trump e Xi Jinping anunciaram em Buenos Aires que durante esse período de 90 dias não serão aplicadas mais tarifas alfandegárias para dar a oportunidade às duas maiores economias do mundo de resolverem os seus problemas comerciais. Os Estados Unidos tinham recentemente imposto tarifas alfandegárias punitivas em 250 mil milhões de dólares de produtos chineses e tinham ameaçado impor tarifas de 25% em todos os produtos chineses a partir de 1 de janeiro. Os Estados Unidos querem mais acesso aos mercados chineses e também o fim de práticas que dizem ter como objetivo roubar tecnologia americana. A notar que Trump nomeou como chefe das negociações Robert Lighthizer, o representante para o comércio externo e tido como um dos elementos da linha dura nas relações comerciais com a China. O presidente disse que a China vai começar a comprar produtos agrícolas americanos e vai baixar os impostos em veículos americanos. Bonnie Glazer, perita em questões chinesas no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, sediado aqui em Washington, disse que resta agora ver como é que a China vai agir durante este período de 90 dias.
Xi Jinping appears ready to make some very clear, concrete moves that might satisfy the Trump administration.
Xi Jinping parece estar pronto a tomar algumas medidas claras e concretas que possam satisfazer a administração Trump. Mas não podemos decifrar isso das declarações dos dois países, porque são muito diferentes. Não há nada de concreto na declaração chinesa.
Very, very different. There's really nothing concrete in the Chinese statement at all.
Palavras do analista Bonnie Glazer. O secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin disse que vai haver medidas concretas.
I think there's a specific understanding that we're going to now turn the agreement that the two presidents have.
Eu penso que há um entendimento específico que vamos transformar o acordo entre os dois presidentes num acordo verdadeiro nos próximos 90 dias. Obviamente, algumas questões vão ter que ser faseadas, algumas questões podem requerer trabalho mais detalhado, mas a ideia é que vai haver um verdadeiro acordo. Esta é a primeira vez que há uma promessa da China que o acordo vai incluir datas específicas, objetivos específicos e medidas e ações específicas. Isto não vai ser um protelar do problema para mais tarde.
Specific dates, specific targets, specific action items. This is not going to be just kicking the can down the road.
Palavras do secretário do Tesouro americano Steven Mnuchin. Alguns analistas fazem notar que os Estados Unidos gozam de uma vantagem porque a sua economia é, na esmagadora maioria, dependente e alimentada por fatores internos. David Dollar, da instituição Brookings, concorda que poderá haver um acordo, mas diz que os Estados Unidos também precisam disso, não apenas a China.
I think there's a pretty good chance because as you get to the middle of 2019,
Eu
penso que há uma boa possibilidade por um acordo, porque à medida que avançamos para o meio de 2019, é provável que a economia americana vai abrandar. Será do interesse da administração aceitar um acordo, em vez de intensificar mais a guerra comercial.
And it'll be in the interest of the administration to accept some kind of deal rather than ratchet up the trade war again.
Eram palavras de David Dollar, da instituição Brookings. O relógio, entretanto, já começou a contar os 90 dias. Até 1 de março tem que haver um acordo. Caso contrário, é de esperar tarifas alfandegárias punitivas por parte dos Estados Unidos e depois teremos que ver como é que a China vai reagir.
Estúdios em Washington, a Voz da América, em português.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é um espaço em que se fala de saúde aqui nesta emissão em português da Voz da América e convosco está Ana Guedes.
Eu amanço Miguel.
E, Amâncio, hoje vamos falar sobre o VIH, sobre a SIDA. Vamos falar porque que parece que esta epidemia ainda não conseguiu ser controlada toda. Isto, na história desta doença, a década de 80, marca, de facto, o chamado período difícil da epidemia. Os anos 90 foram de inovação, novas terapêuticas, e os últimos anos tem-se apostado no acesso ao tratamento, isto segundo a Organização Mundial de Saúde.
É verdade, Ana, e recordar que esta doença é uma daquelas que agitou muitas áreas profissionais, desde os médicos, cientistas, até sociólogos, psicólogos, todos envolvidos na luta contra a doença. Na década de 80, como dizia Ana, o medo, o estigma e a ignorância definiu a epidemia de HIV que assolou o mundo, matando milhares de pessoas. Sem tratamento eficaz disponível naquela década, havia pouca esperança para o que eram diagnosticados com HIV, enfrentando doenças que debilitavam-lhes e a morte num curto espaço de tempo. Foi nessa altura, Ana, que o mundo perdeu algumas das figuras das artes que também ajudou a despertar a consciência sobre esta epidemia.
E nesta altura acreditava-se que o VIH era uma causa, como causa da SIDA, era uma infecção que afetava apenas grupos específicos, como os grupos dos homossexuais, isto em países desenvolvidos, e os consumidores de drogas injetáveis. O vírus foi isolado pela primeira vez em 1983 no Instituto Pasteur, em Paris, por Françoise Barré-Sinoussi e Pouluc Montagnier. Em novembro deste ano, a OMS realizou a primeira reunião para avaliar a situação global da SIDA e iniciou, então, a vigilância internacional.
E foi a partir dessa reunião, Ana, que a comunidade internacional, em relação à saúde, compreendeu que o HIV também se transmitia entre heterossexuais através de transfusões de sangue e que as mães infectadas poderiam transmitir o vírus aos seus bebés.
Foi então quando se percebeu que isto poderia ser uma ameaça global à saúde pública e em 1985 realizava-se a primeira conferência internacional em Atlanta, quando o Dia Mundial da SIDA foi estabelecido, isto em 1988, a realidade era muito diferente. Hoje existem testes, tratamentos e várias opções de prevenção que são facilmente acessíveis.
E a propósito disso, a coordenadora do teste e prevenção do HIV ao nível da Organização Mundial da Saúde, Rachel Bagalay, lembra que no final da década de 1980, a perspectiva para as pessoas com HIV era bastante sombria. Os antirretrovirais ainda não estavam disponíveis, por isso, embora houvesse tratamento para infecções oportunistas, não havia tratamento para o HIV.
Década de 90, em 91, foi criada a icónica fita vermelha que simboliza a luta contra a infecção, isto por um grupo de norte-americanos em Nova Iorque. Foi a primeira fita e tinha como objetivo aumentar a consciencialização das pessoas em relação a uma doença, um conceito que mais tarde seria adotado por muitas outras causas de saúde.
E dizer também que o esforço para desenvolver um tratamento eficaz para o HIV é notável na sua velocidade e sucesso, isto no dizer de especialistas. Os ensaios clínicos de antirretrovirais começaram em 1985, o mesmo ano em que o primeiro teste de HIV foi aprovado.
Em 1987 era aprovado então o primeiro antirretroviral, com benefícios de curto prazo. Em 1995, estes medicamentos eram prescritos em várias combinações. Foi um avanço na resposta ao VIH, que foi anunciado 11ª Conferência Internacional da SIDA em Vancouver. No entanto, nem todos beneficiaram com essa inovação que salva vidas, isto devido ao alto custo dos antirretrovirais. A maior parte dos países de renda baixa e média não podia pagar tratamento através dos seus programas públicos.
A produção de genéricos, devemos aqui sublinhar, só começaria em 2001, proporcionando acesso de baixo custo aos países altamente afetados, particularmente da África subsaariana, onde no ano 2000 o HIV havia se tornado a principal causa de morte.
Em 2000, a Assembleia Geral da ONU adota os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, que se comprometeram a deter e reverter a epidemia da SIDA até 2015.
E em 2002, ANA, o Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária, foi criado como uma forma de financiar e atrair mais investimento e recursos para acabar com essas três doenças. Um ano depois, em 2003, foi lançado o Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para o Alívio da SIDA, a maior iniciativa internacional bilateral de saúde.
A OMS anunciou, entretanto, a iniciativa 3x5, com o objetivo de fornecer tratamento para o VIH a 3 milhões de pessoas em países de renda baixa e média, isto é até 2005.
E em 2014 foram criadas as metas 90-90-90, que pretendem globalizar ações futuras. As metas são que até 2020, 90% de todas as pessoas que vivem com o HIV saberão o seu estado serológico, 90% de todas as pessoas diagnosticadas com infecção por HIV receberão a terapia antirretroviral prolongada e 90% de todas as pessoas que recebem a terapia antirretroviral conseguirão suprimir o vírus do sangue.
E como resultado destes compromissos, a comunidade global de saúde, o mundo, tem testemunhado sucessos extraordinários no lançamento de tratamentos e cuidados. Os testes estão agora amplamente disponíveis na maioria dos países.
E, Ana, até este momento, os preservativos têm sido uma ferramenta básica, mas crítica na prevenção. Por exemplo, em muitas comunidades de homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo, a sensibilização significava que o uso de preservativos se tornava a norma.
E quase no final, amanhã-se dizer que, segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2017, 1,8 milhões de pessoas eram infectadas pelo vírus da SIDA, o VIH ou HIV. Portanto, esta é a situação em que se encontra esta doença, chamada doença do milénio, ou uma das doenças do milénio, quando estamos a chegar ao final de 2018.
Portanto, a prevenção, no entanto, continua sendo a melhor das ferramentas.
Costuma-se dizer, isso é verdade, mais vale prevenir que remediar. E é utilizado aqui também na questão do HIV-Sida. E pronto, nós vamos despedir-nos por esta semana. Desejamos a todos uma boa semana de saúde. Convosco esteve Ana Guedes.
E o Mestre Miguel, até a próxima.
Até ao noticiário desta terça-feira, vamos ficar com Grace Jones. Love is the drug.
Ain't no big thing.
Love is the Drug foi Grace Jones. Passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 4 de dezembro de 2018. O primeiro-ministro francês Edouard Philippe anunciou a suspensão por 6 meses de aumentos previstos para 13 impostos sobre combustíveis. Isto em resposta a protestos nacionais contra a alta de preços nas bombas e o elevado custo de vida. Nenhum imposto pode colocar em perigo a unidade da nação, afirmou Philippe, num discurso no qual disse que o governo não é cego nem surdo e viu e ouviu os apelos dos cidadãos. O chefe do governo francês acrescentou que os franceses que vestiram coletes amarelos querem que os impostos caiam e que o trabalho pague. A decisão surge depois de 1 mês de protestos e de 1 fim de semana marcado pelo caos e a violência nas ruas de Paris, com quase 200 detidos naquela que foi considerada a maior manifestação desde 1968. O governo da Ucrânia revelou que a Rússia começou a permitir a entrada de alguns navios nos portos ucranianos no mar de Azov, o que pode significar um sinal de uma redução de tensões entre Kiev e Moscou. Em comunicado, o ministro da Infraestrutura ucraniano afirmou que os portos de Berdyansk e Mariupol foram parcialmente desbloqueados e que a movimentação foi retomada no estreito de Kerch. O governante afirmou esperar que os portos sejam totalmente desbloqueados nos próximos dias. Tensões entre Kiev e Moscou aumentaram na semana passada quando guardas russos dispararam contra 3 navios da marinha ucraniana perto da península da Crimeia, anexada pela Rússia, tendo capturado os navios e as suas tripulações. A embaixada dos Estados Unidos em Kinshasa, a capital da República Democrática do Congo, anunciou a reabertura das portas ao público após 8 dias ter estado encerrada devido a uma possível ameaça terrorista contra aquelas instalações. Enquanto isto, as ruas que dão acesso ao edifício da Embaixada Americana continuam bloqueadas por barreiras com polícias armadas que controlam todas as entradas. A 24 de novembro, a Embaixada disse ter recebido informações sobre uma possível ameaça terrorista contra as suas instalações na capital congolesa, o que a obrigou a fechar aos serviços públicos. Na altura, o ministro da Comunicação Social, Lambert Mende, porta-voz do governo, advertiu para informações de pessoas que querem impor aos congoleses uma psicose inútil e incerteza alguns dias antes das eleições. No mesmo dia, o governo britânico anunciou que vai retirar pessoal não essencial e dependente da sua embaixada na cidade de Kinshasa. Pelo menos 31 trabalhadores da construção foram mortos num ataque de rebeldes separatistas na província indonésia de Papua. As autoridades indicaram que os trabalhadores foram mortos a tiro no distrito de Gudo, numa zona remota daquela província. O oficial da polícia local afirma que um grupo de separatistas matou trabalhadores depois de os ter visto a fotografar em um comício pró-independência. Desde há 50 anos que um grupo separatista luta naquela província pela sua independência. O secretário de Estado americano Mike Pompeo questionou a eficácia da atual ordem mundial, tendo referido que os Estados Unidos reagem no sentido de reformular instituições que constituem a sua base. Ouvintes, a emissão de 4 de dezembro de 2018 chega agora ao fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos desejando a todos muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.